Boa noite. Com várias gerações de juristas na família, o nosso convidado também tirou direito, mas depois foi para a banca. Saiu, no entanto, para se dedicar a outro tipo de atividades, sobretudo relacionadas com projetos de transformação social nas escolas e não só. Ideias não lhe faltam e entusiasmo também não. Vamos conhecê-lo melhor.
Sou o Frederico Fezas Vital, sou um empreendedor social, uma palavra
Uma palavra
difícil,
cara.
uma palavra cara, difícil, e costumo dizer que sou um freak do impacto social.
Isso quer dizer o que vamos traduzir?
Bom, o freak do impacto é, eu acho que quando uma pessoa sente na pele a possibilidade de transformar a vida de outras de forma efetiva, torna-se como que um vício bom. E queremos mais e mais e mais fazer a diferença na vida de outras pessoas, de outras formas. E eu, de facto, desde que entrei nesta aventura da inovação social, dos projetos de transformação social, projetos da sociedade civil, nunca mais quis outra coisa.
Porque o Frederico começou por estudar direito, certo?
Comecei por estudar direito. Foi difícil. Tinha uma tradição de direito na família grande. Tinha um bisavô que foi reitor da Universidade de Coimbra. Muita gente ligada ao direito. Gostei do curso. Acho que me trouxe muitas ferramentas. Mas depois de exercer 2 anos como advogado estagiário, percebi
Deu para
que
perceber que não era por aí.
não era por ali. Sobretudo porque eu tinha um sentimento de justiça quase poético e romântico, que percebi que não poderia ser veiculado da forma como eu imaginava através do direito, porque o direito é naturalmente
E às vezes também se,
parcial.
exato, e também se perde, e também se vê algumas injustiças, se calhar, ou pelo menos ao contrário do que se gostava.
Bastantes injustiças e eu não conseguia lidar com isso. Eu, aliás, sempre tomei as minhas decisões de caminho, de opções profissionais e pessoais, sempre tomei muito de acordo com aquilo que ressoava em mim como fazendo sentido ao nível de valores e confiava muito na minha intuição. Quando alguma coisa não estava a jogar bem internamente, eu tomava decisões, às vezes, contra opiniões de amigos
E
e
como é que
família.
foi esse salto depois, essa viragem? Mudança de agulha, vamos dizer assim.
Foram várias mudanças de agulha, não é? Porque eu depois disso fui para a banca, trabalhei no BCP 4 anos, foi muito bom para conhecer uma grande organização por dentro.
Portanto, sempre à procura de ver onde era, por
Sempre
onde era.
a tirar a flecha, sempre. Eu acho que eu costumo
Arriscar.
arriscar. Sim, eu tenho um perfil de arriscar, porque acho que de facto a vida é demasiado curta para estagnarmos.
Sim, percebe-se logo quando a pessoa gosta do que faz, do que estar ali resignado a cumprir uma coisa só porque sim, não é?
Sim, isso não é bom para ninguém, não é? Nem
Sim,
para.
mas tem a ver com o caráter. Há uns que, pronto, se resignam e é terrível, e outros que não se resignam, que foi o seu caso, pelos vistos.
Sim, embora eu acho que são também competências que se treinam, não é? Que nós habituamos a certas coisas na vida e depois às vezes é difícil largar essas atitudes e comportamentos, mas acredito muito, aliás, é essa a base da Terra dos Sonhos, a organização que eu criei, acredito muito que os nossos comportamentos e a
Sim.
nossa forma de ver a vida podem mudar.
Pronto, estávamos no BCP ainda. 4 anos no BCP.
Sim, e depois saí do banco, numa altura em que eles apostaram muito na minha formação, eu saí do banco e decidi ser empreendedor.
Mas no fundo, quando lá estava, era para quê? Estava a ver como é que era, como é que funcionava um banco e logo se via
Sim.
qual era o departamento onde ficava ou qual era a área dentro do banco.
Sim, eu nem sabia muito bem o que é que queria, na verdade. Eu estava a experimentar, não é? Eu sempre evoluí e cresci por experimentação. E, portanto, estava a experimentar. A organização era muito grande, era um banco muito importante em Portugal, e eu estive lá 4 anos, ainda foi bastante tempo. Eles apostaram muito na minha formação. Fiz uma pós-graduação de marketing, fiz um programa executivo de 2 anos lá fora, de gestão e de gestão de projeto. Portanto, eles apostaram muito e eu senti-me a crescer. Enquanto eu me sentia a crescer, estava tudo bem. Depois houve um ponto que eu senti que, mais uma vez, o ADN daquela organização não estava a bater certo comigo e, portanto, quem está mal muda-se. E
Certo.
foi o que eu fiz.
E como é que fez? Como é que foi?
Bom, fui
Há estes
tentar outras
headhunters ou pediu
coisas.
ajuda a alguém ou foi mesmo assim, tipo de
Não.
olhómetro?
Decidi ser empreendedor. Comecei a criar as minhas próprias coisas. E comecei por editar, por ter um editor de livros. Depois fiz.
Dedicado a.
Bom, a editor de livros era um bocado sui generis, porque aquilo resultou de uma tese
É que o
de.
panorama editorial não era lá muito positivo, por isso é que arriscar logo por aí.
Pois. Bom, mas eu tinha aqui um recurso bom, é que na altura a Difel, que era uma grande editora, era dos meus tios. Os meus tios estavam na Difel e, portanto, eles apoiaram na distribuição e lançamento dos primeiros livros, mas o objetivo da editora era publicar livros muito comerciais e muito polémicos. Portanto, era uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu leio.
Sim, foi de qualquer modo uma experiência.
Foi uma experiência única, que teve o seu sucesso, teve as suas aprendizagens, e a seguir a essa parti para outras. E fiz muitos projetos de empreendedorismo tradicional, tentativas de implementar negócios e outras coisas durante 7 anos.
Mas como é que fazia? Tinha um escritório, trabalhava em casa, isso estar assim a saltitar?
Fui saltando, conforme o negócio. Havia negócios que tinham um escritório, outros que não tinham, outros que eram mais móveis, e portanto eu sempre fui muito
independente.
Independente e capaz
e
de
radical,
me adaptar.
E radical, pelos vistos?
E, de alguma forma, radical.
E então? E então, surge a terra dos sonhos?
Não, depois de 7 anos de ser empreendedor
Mas entretanto tinha na bagagem curricular direito e gestão, é isso?
Direito, marketing e este programa de 2 anos em gestão de projeto.
Ok.
Portanto tinha isso, tinha a experiência de empreendedor. Mas chegou um ano que foi 2006 e eu comecei a ser mais retrospectivo e portanto a tentar perceber porque é que eu, passado tantos anos de tanta tentativa, continuava sem satisfação, continuava sem me sentir feliz. Eu sei que isto ser feliz é uma
tomar
coisa.
Tomar a sério esse desejo de mais.
Pronto, e tentei perceber, então e se eu, em vez de fazer projetos e tentar coisas para mim, tentasse desenvolver e desenhar alguma coisa para os outros, para criar valor para a sociedade.
Mas como é que isso acontece assim? Lembra-se?
Lembro, olha.
Foi, o que é que mudou de repente?
O que mudou foi um jantar com os amigos, que eles me falaram de uma organização que em Espanha fazia esta coisa de realizar sonhos de crianças muito doentes, que era a Fundação Pequeno Deseo. E eu fiquei fascinado com aquilo. Aquilo mexeu comigo de tal forma que eu fui a Madrid saber, como bom empreendedor que sou, agarrei na trouxa e marquei uma reunião com o presidente da fundação e fui tentar perceber o que é que era aquilo. E gostei muito, mas achei que era um modelo que era pouco e precisava de ter mais sólido, precisava de ser mais sólido. Porque o realizar o sonho desta criança e, portanto, proporcionar esta experiência emocional positiva parecia-me pouco. Porque depois do sonho realizado, o que é que acontece? A vida volta. Como é que nós garantimos que esta mudança de estado de espírito temporária,
sim,
de alguma forma,
demasiadamente fugaz, sim,
tem um impacto mais longo, não é? Mais profundo. E comecei a desenhar um modelo em cima desse e de outros que existiam em todo o mundo para implementar o projeto cá. E é engraçado porque, pensando, eu acho que hoje, olhando para trás, não é? Eu acho que a lucidez se ganha também com a maturidade do tempo. Ou seja, logo no início, se calhar, eu não percebia toda
a
motivação.
O tempo é favorável, não é?
Toda a
ajuda,
motivação.
A experiência ajuda, sim.
Ajuda, acho que sim. E então, eu acho que a razão pela qual eu vibrei muito com este projeto e depois criei a Terra dos Sonhos tem a ver com uma crença minha fundamental. E esta crença é, eu acredito profundamente, que todos temos a capacidade de ver um mundo com mais possibilidade e que nós somos os principais obstáculos à nossa realização.
Resvalamos sempre ao negativo, não é?
Resvalamos sempre ao negativo e estas contraforças que nós temos internas, estes diálogos que são amputadores da possibilidade, é algo que se pode trabalhar. E esta mensagem é uma mensagem de muita esperança. E depois eu tentei integrar isto, obviamente, no modelo da Terra dos Sonhos, de alguma forma.
E como é que avançamos? Porque a Terra dos Sonhos, nós sabemos que estas iniciativas extraordinárias que também mobilizam, quer dizer, não é só romantismo, não é?
Não, é muito difícil, mas só se consegue de uma forma.
Do ponto de vista logístico é bastante complexo também.
É, mas eu acho que só se consegue isto de uma forma, que é, primeiro, o projeto tem que fazer sentido para muita gente. Portanto, tem que haver uma proposta de valor. Certo. E esse valor tem que ser evidente para muita gente. Primeiro ponto. Segundo
ponto.
Frederico,
como é que fez? Começou a regimentar pessoas para estar consigo nesta aventura?
Eu criei um grupo de sócios fundadores da organização de 33 pessoas. A maior parte delas eu conhecia bem, mas havia muitas que eu nem sequer conhecia. Eu lembro-me que a atual presidente da Terra dos Sonhos, que é a Madalena Doré, minha grande amiga, e uma pessoa ótima para entrevistar aqui.
Vai, vou registar.
A Madalena, porque tem uma vida muito inspiradora. A Madalena, na altura, eu não a conhecia. Fui ter com ela por causa do trabalho que ela já fazia na Acreditar, com os Barnabés, que foi um grupo que ela teve a dinamizar durante muito tempo. E expliquei-lhe o projeto.
Sim, miúdos com cancro, não é?
Sim. Sim. Expliquei-lhe o projeto e ela aderiu. E tornámos-nos amigos e ela hoje está realizada.
E quando começou, lembra-se, com certeza, quem é que foram as primeiras, entre aspas, vítimas ou privilegiados desta... Vítimas, no bom sentido, da vossa ação, da vossa iniciativa?
Sim, os primeiros sonhos, porque éramos ainda poucos como equipa no terreno, foram todos vividos muito intensamente, não é?
Pois, imagino.
E fizemos poucos, mas os poucos que fizemos foram incríveis. Tivemos uma situação muito chata logo ao início e muito difícil, que foi o primeiro sonho que íamos realizar. O miúdo não conseguiu,
não sobreviveu.
E portanto aquilo foi, sim, foi daqueles momentos em que nós pomos à prova o nosso sonho, não é? Será que queremos ir com isto para a frente ou não?
Mais forte era difícil ter para começar,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Eu acho que
foi morro no estômago mesmo.
Foi a vida a perguntar-me: queres mesmo isto? É porque se queres, é isto também que vais ter. Vais ter muito do resto, mas isto também vais ter.
E era o miúdo, o sonho do miúdo era o quê já agora?
Era simples e foi organizado muito depressa, porque era conhecer o Simão Sabrosa. Mas nós, como nos sonhos que realizamos, não nos limitamos a fazer o que nos pedem. E enchemos o sonho de condimentos.
Sim.
Criámos uma ação, certo, grande para o miúdo, para ele ser recebido no centro de estágios. Portanto, estava tudo preparado.
Pois.
Fomos buscar o IPO.
É um mistério. E assim, daqueles que, ao contrário, que tenham sido mesmo positivos, ou quer dizer, quase todos... Acabaram por morrer ou...
Não.
Alguns casos,
graças
assim...
a Deus, a maior doença, ou a doença com maior incidência que nós temos nos casos da Terra dos Sonhos é o cancro. E graças a Deus, no cancro infantil, a taxa de sobrevivência é alta, não é? Portanto, não tivemos sempre isto.
Sim.
Tivemos em todas as coisas, mas não tivemos sempre. E já lá vamos com bastante mais de 600 sonhos, portanto...
Bom, e no seu tempo, assim, o mais difícil, bastante difícil no, do ponto de vista de organizar? Tipo, imaginam que deseja ir à China? Não pode.
Acho
que... Como é que fazem? Tipo, olha, esse não dá, não há outro sonho que possamos ajudar? Tipo, na lista, no menu dos sonhos, se calhar há uns assim meio loucos.
Houve um que eu nunca consegui realizar, que foi conhecer o Tokyo Hotel. O Tokyo Hotel na altura era loucura, faziam turnés que não paravam e eram inalcançáveis. Portanto, eu que me lembro foi o único que não conseguia.
E o miúdo era fã deles?
Era completamente fã. Mas, mais interessante, e acho que vai ligar-se com este sonho que eu vou dizer aqui, foi uma miúda de 13 anos que queria conhecer o Papa. Queria conhecer o Papa e só conseguimos pela ajuda do Patriarcado e foi realmente rápido.
E era quando ele cá veio ou levaram-na lá?
Lá, levámos a Joana ao Vaticano e era com o Papa Bento XVI. E foi uma experiência incrível, porque ela era uma miúda de muita fé e quando voltou até escreveu uns textos magníficos, ela escrevia muito bem. E o que nos transmitiu foi que ela tinha uma previsão de vida curta, acabou por viver bastantes mais meses, nunca saberemos se por isso ou não, mas ela achava que sim. Ela achava que sim. E isso de facto é a gratificação e o impacto que nós temos. Às vezes eu costumo dizer que nos projetos sociais, ao contrário dos negócios, as métricas e os indicadores não são muitas vezes racionais e não são objetivos. Pode ser um sorriso, pode ser uma palavra, pode ser um olhar. E isto é muito difícil de nós transmitirmos quando estamos, por exemplo, à procura de investimento e de financiamento para as nossas atividades, porque é preciso viver na pele.
Mas, entretanto, o Frederico, com essa sua inquietação, vamos dizer assim, saudável, que os nossos ouvintes já sabem que esse é o critério para trazer aqui pessoas interessantes, o que é que fez? Pois os vídeos não ficou lá, não é? Porque, então deu outra vez o salto para outra coisa.
Sim, dei o salto e na altura bastantes pessoas me perguntaram se eu estava louco, porque
estava a correr bem?
Estava a correr lindamente. Eu tinha estado na origem, tive 9 anos e meio à frente do projeto, mas por que raio é que tu vais sair do projeto? E eu dizia e digo que acho que os projetos não podem identificar-se totalmente com as pessoas no sentido de se acreditar que os projetos não sobrevivem sem essa pessoa. Isto por um lado. Por outro lado, eu próprio também queria fazer outras coisas para além da Terra dos Sonhos. Costumo dizer que a Terra dos Sonhos foi o meu laboratório.
Certo.
E mudou a minha visão e a minha forma de estar na vida e aquilo que eu quero trazer para esta vida. E portanto queria experimentar. Fui procurar uma
equipa.
Portanto,
foi percebendo que havia outras prioridades, que não é só números, não é?
E não é só isso, é que a Terra dos Sonhos. Sim, sim. Sim, isso mudou completamente. Aliás, a minha lista, o meu rol de necessidades alterou-se completamente nestes anos, porque comecei a relativizar uma série de coisas, né? E a dar importância a outras.
Mas dá a noção que isso é um bocado contracorrente. Quer dizer, a maioria das pessoas entra nesta onda de ganhar muito e trabalhar pouco, se preferência, e divertir-se ainda mais. Pronto, divertir-se
Sim,
muito.
É fácil, não é? É fácil cair-se nessa esparrela, que eu acho que é uma esparrela, porque de facto não nos traz aquilo que, no meu ponto de vista, nos enche mais, que é esta satisfação de nos completarmos com os outros. É como se eu sozinho nunca consigo ser eu todo. Ou seja,
Sim,
a minha vida é maior porque eu consigo ter uma influência direta positiva na vida destas outras pessoas.
Mas o Frederico já estava, por excelência, num lugar que era a Terra dos Sonhos, onde isso o ajudava também a perceber melhor. Então porquê?
Porque a Terra dos Sonhos era uma organização que se centrava num problema específico, que era a saúde emocional, enquanto veículo para aumentar também a saúde física. E eu vi à minha volta, depois de entrar neste mundo da inovação social, muitos outros problemas que eu gostaria de
por exemplo
tocar. Olha, um deles tem a ver com a educação, que eu acho que, essencialmente, a educação é, provavelmente, o ecossistema de problemas sociais mais complexo e mais exponencial, se for bem afetado. Eu acredito profundamente nisto. Porquê? Porque se eu conseguir transformar positivamente o sistema educativo e a educação das pessoas, eu vou resolver pela raiz uma série de outros problemas.
Mas isso não é um bocado Don Quixote?
E a Terra dos Sonhos, não é?
Sim. Partiu nessa aventura.
Sim, parti nessa
com
aventura.
Com um Sancho Panza ao lado ou não, sozinho, com o seu cavalo?
Não, não, não. Aliás, a Terra dos Sonhos, se reparar, o próprio nome indica que
Exato.
Eu sou um sonhador, mas sou um sonhador de pés na terra.
Exato.
Eu tenho sonhos altos, sim, ambiciosos, mas sei muito bem o que faço. Senão não tinha conseguido fazer a Terra dos Sonhos.
Portanto, educação.
Educação.
É todo um universo ainda mais fascinante, não é?
Sim.
Porque é multifacetado.
Sim.
Primeiro várias idades.
Comecei a acompanhar outros projetos sociais e a dar aulas e fazer formação e percebi que era outra forma de realizar sonhos. Né? Pessoas que queriam ter os seus próprios projetos, a sua própria vida, e eu consegui capacitá-los para isso, era outra forma de realizar sonhos. Portanto, na prática, continuei a realizar sonhos.
Mas como é que isso se concretiza? Como é que, nessa fase agora nova, como?
Porque eu, enquanto estive na Terra dos Sonhos...
entrar para o Ministério da Educação.
Não. Eu, enquanto estive na Terra dos Sonhos, comecei a ser chamado para fazer uma série de formações enquanto empreendedor social e especialista em inovação social.
Certo.
E comecei a tomar o gosto de formações, de aulas, até ao ponto que cheguei hoje.
Mas e às escolas?
Não, eu trabalhava sobretudo com
o
IES, que é o Instituto de Empreendedorismo Social, que capacitava projetos sociais, e depois algumas universidades começaram a chamar-me, algumas escolas, algumas empresas começaram a chamar-me para falar também nos eventos deles. Começou-se cada vez mais também dentro das organizações empresariais a falar disto.
Ter esta consciência também de voluntariedade, inclusivamente.
Sim.
Sim.
E portanto fui crescendo nisso e fui tomando gosto. E fui percebendo melhor, um bocadinho melhor, como é que o sistema de educação poderia impactar positivamente alguns dos problemas sociais que nós temos, se não quase todos. E acho que de facto é fascinante se eu conseguir mudar alguma coisa no sistema educativo. Eu não quero mudar o sistema, não tenho a ambição de agora ser o Dom Quixote que vai resolver todos os problemas.
Não, mas basta perceber, quem nos está a ouvir, que o Frederico está a falar com grande entusiasmo disto tudo.
Sim.
Mas como é que, quando decidiu então entrar nesta nova aventura ligada à educação e à formação, percebeu primeiro como é que se passava lá fora? Ficou com ligações, digamos, internacionais sobre este assunto?
Então, eu comecei a me interessar pelo tema.
Estou a ver como é que os outros fazem.
Sim, eu comecei a me interessar pelo tema da educação, progressivamente, e depois surgiu uma oportunidade de ter um papel numa fundação americana que estava a arrancar em Portugal pela segunda vez, mas a arrancar agora de forma mais definitiva, que é a Ashoka, e responsável pelos projetos de educação deles. E, portanto, era uma oportunidade que eu tinha de começar a trabalhar na área de educação.
No mesmo sentido, esses projetos?
O projeto deles era um projeto de escolas de changemakers, mas que ia no sentido da mudança de paradigma.
E o que é changemakers?
As escolas de changemakers ou transformadoras são escolas que eram identificadas num processo anual. Identificávamos escolas no sistema português que já estavam a fazer ensino de forma diferenciada, diferente, com um alinhamento com uma nova visão e formas de
metodologias. Escolas, quando falamos de escolas, é que género de escolas?
Todo tipo de escolas. Podem ser públicas, privadas, profissionais, regulares, seculares. Todas as idades. A questão era, tinham que ser escolas que tivessem um potencial de diferenciação grande e que pudessem inspirar outras Porque a lógica era, se nós agarrarmos nestas, sim, e começarmos a utilizá-las,
pois tem efeito multiplicador,
pronto,
também,
com ripple effect, talvez isto pegue fogo. Não é? E este é um programa que está a ser feito em várias partes do mundo, e eu fui responsável pela criação do programa cá em Portugal.
Quantas escolas?
No primeiro ano foram só 5, agora acho que ao todo são 10, mas eu entretanto também saí da choca, porque me surgiu outra oportunidade.
Sim,
na educação.
Sim.
Que é ser diretor-geral, que sou hoje, da Junior Achievement, que também é uma organização mundial na área de educação, e agarrei essa oportunidade.
E estamos... Junior Achievement, para quem não domina o inglês, quer dizer o quê? Concretamente,
quer dizer,
o que é esse
quer
projeto?
Quer dizer, é uma organização que trabalha na área, obviamente, da educação, com escolas, com crianças dos 5 aos 25, ou 25 já não são bem crianças,
sim,
portanto, abrangendo básico, secundário e universitário, e que é uma organização que se foca em três eixos. Primeiro, cidadania, literacia financeira. Segundo, educação para o empreendedorismo. E o terceiro, competências para a empregabilidade. Porquê? Porque são competências que nós sentimos que no currículo tradicional das escolas ainda são pouco explorados. E é uma organização que faz isto há 100 anos, portanto tem,
certo,
um know-how acumulado de uma experiência de desenho destes programas incrível.
E como é que isso faz com miúdos pequeninos? Os mais velhos eu percebo que isso já seja um universo um bocado diferente no leque intelectual. Agora, desde miúdos...
Porque nós temos em conta, obviamente, o público para quem estamos a falar. Eu fiz um programa, que é o nosso primeiro programa, para miúdos de 7 anos, que se chama A Comunidade, e que lhe explica como é que funciona uma comunidade, qual é o papel de cada um, etc. E eu fui dar aulas aos meus 7 anos. E basicamente são atividades muito simples. Põe-se um mapazinho da comunidade, pede-se a eles para identificarem as profissões dos bonequinhos que lá,
certo,
estão. Na aula seguinte nós simulamos que temos uma produção de pastéis de nata, e começamos a explicar o que é isto do trabalho e a produção. E começamos a passar alguns conceitos que têm a ver com a necessidade que os miúdos têm de conhecer o mundo em que vivem. Comunidade, famílias, instituições,
certo,
Europa, etc. E essa literacia é muito importante para poderem ser no futuro transformadores da sociedade, porque não, uma condição sine qua non de ser um change maker ou de ser um transformador da sociedade é exatamente conhecê-la.
Um dos resultados também, no sentido oposto, está à vista com estas abstenções, com este desinteresse generalizado de uma certa,
sim,
camada de população que não foi, creio eu, ajudada,
sim,
a perceber como pode ser protagonista, não é?
Sim, essa desvinculação e essa capacidade que nós devemos ter de perceber que com o nosso pensamento crítico, com a nossa capacidade de resolução de problemas,
podemos
fazer a diferença, é o que lhes queremos passar. E, de facto, eles chegam ao secundário, nós temos competições regionais, nacionais, europeias.
Competições de quê?
De ideias. Portanto, eles desenvolvem a sua ideia ao longo do ano, no secundário.
Por exemplo?
E depois vão, sei lá, olha, uma ideia que se repete de negócio são bengalas para cegos.
Oh.
De vários tipos e feitios, com eletrónica, sem eletrónica, misturado com app.
Palavra!
Assim,
giro,
e,
isso também mostra a sensibilidade para com os que precisam, não é? Propõe uma coisa que é também de uso imediato para outros.
É, e nós, quando passamos o programa, temos uma preocupação muito grande nisso, que é desenvolvam ideias e projetos, mas não quaisquer ideias e projetos. Porque isto não é só acerca de vocês. Esses projetos devem contribuir para a comunidade e devem ser feitos de uma forma sustentável.
Uhum. Mas a sua cabeça, imagina, é novo, deve estar ainda a pensar já, então o que é que está a dar a seguir? Ou agora para já está pacificado com o que faz?
Não, eu gostava de ter mais impacto. Eu sou muito ambicioso em termos de projeto, desde que percebi isto,
sim,
que posso fazer a diferença. E, portanto, gostava de ter mais impacto a um nível mais...
E é muita gente que trabalha mais... consigo neste momento?
Temos uma equipa de 14 pessoas, espalhadas entre Lisboa e Porto. Temos nos 18 distritos, mas é uma equipa boa, muito boa.
Sim, mas estava a dizer que queria mais impacto.
Sim, mais impacto,
mas impacto
significa mais gente. Não é?
Pois, isso também pode ser através das próprias empresas, que isso eu próprio fui testemunha há poucos dias, porque é que o conheci melhor, num evento que tinha a ver com voluntariado dentro de uma determinada empresa, concretamente era dentro de um banco. Portanto, percebe-se que depois esses que alinham nessas propostas, não é?
Sim.
Podem também servir de multiplicador em várias frentes ao longo de todo o país, em todo o país.
Exatamente. Isso chama-se mudança sistémica. Ou seja, o conceito de mudança sistémica implica que dentro de um determinado sistema há vários agentes. Mas há uns que conseguem alavancar a mudança mais rapidamente. As empresas é um bom caso. Portanto, obviamente, as minhas relações e o aprofundamento das relações com as empresas, eu consigo gerar mais impacto pela influência que posso ter.
Mas como é que consegue,
na determinação,
vamos dizer
dos programas
assim,
das empresas também,
entre aspas, convencer as empresas a largarem os seus trabalhadores para fazer essas coisas? Porque não rentabilizariam mais, estou a fazer uma pergunta,
sim,
de advogado do diabo. a trabalhar com uma empresa que era para dar lucro?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que estamos num período em que as empresas progressivamente tomam consciência por elas próprias. Portanto, eu não as tenho que convencer da bondade disso. Às vezes tem que ser mais racional e tentar demonstrar como é que isso pode traduzir em indicadores que eles depois possam mostrar aos acionistas e aos stakeholders em termos de reportar aquilo que é a mudança que eles estão a conseguir com os programas. E acho que isso é uma dificuldade que eles sentem enquanto a organização que está vocacionada para gerar riqueza e para gerar lucro e para gerar emprego. Tem o seu papel fundamental. Em segundo lugar, eu tento construir a minha proposta de valor de uma maneira inteligente e perceber onde é que este problema social que eu estou a resolver vai ajudar e vai beneficiar a atividade daquela empresa, daquela ou daquela outra. E, portanto, onde é que eu faço o encontro de
dos
valores?
Dos dois interesses, sim.
Onde é que eu faço o encontro de valores? E depois é construir propostas em cima disso, sem fugir àquilo que é a missão das organizações onde eu posso estar.
Portanto, para já vai ficar por aqui. Não vai... Está a pensar sair já para outra?
Estou a dar aulas e estou a pensar fazer um doutoramento.
Em que área?
Nesta de mudança sistémica. Na educação. E vamos ver como é que corre.
Certo. A última pergunta, porque o nosso tempo voa e a conversa dava para outra tanta meia hora. O que é que, pessoalmente, olhando para trás, desde que começou, desde que virou a agulha para fundar a Terra dos Sonhos e até agora... O que é que pessoalmente, se puder sintetizar, aprende pessoalmente na sua vida? Não é profissional, é como homem.
Sim. Bom, eu acho que esta... A vulnerabilidade, talvez. Ou seja, aprender a ser vulnerável e que ser vulnerável não significa...
Aceitar-os, aceitar isso.
Sim, e que não significa perder nada, pelo contrário. Ganhar. Eu vi casos à minha frente e acho que isso transformou muito de pessoas em situações muito difíceis que aceitavam a sua situação e a sua vulnerabilidade de uma forma tão inspiradora que eu senti que era um desrespeito para com a vida eu queixar-me, fosse o que fosse, e portanto o que eu teria era pôr mãos à obra para transformar os cenários que não gostava ou fazer a vida melhor minha e dos outros.
Muito obrigada, Frederico Fezas Vital, por esta sua sinceridade, por este seu coração inquieto e como nos demonstrou ao longo desta conversa, como este universo da gestão e das empresas é muito mais do que meros números. Muito obrigada.
Obrigado. Boa noite. Obrigado.